Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 31 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Alberto Giovanelli. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Chegando até Jesus, viram o endemoniado sentado, vestido e em pleno juízo, ele que antes estava possuído pela legião. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versículo 15. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa, a salvação das almas deve estar no centro dos processos de nulidade matrimonial. Cardeal Parolin, a Rota Romana, calma e paciência dos juízes diante dos acontecimentos humanos dolorosos. Jubileu, Biblioteca Apostólica inaugura a exposição em Rote. A dor do Santo Padre pelo acidente aéreo em Washington. Aves na periferia de São Paulo. Vida consagrada, Arquidiocese de Milão celebra neste sábado o jubileu dos religiosos. Presidente dos bispos dos Estados Unidos, acusação do governo Trump sobre igreja e imigrantes é falsa. Porto Rico, bispos, batida contra migrantes é desumana, opressiva e discriminatória. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. O Papa, a salvação das almas deve estar no centro dos processos de nulidade matrimonial. A reportagem é da colega Bianca Fracalvieri.
O tema da nulidade matrimonial esteve no centro do discurso do Papa na inauguração do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana, realizada na manhã desta sexta-feira no Vaticano. Francisco recordou que este ano celebra-se o décimo aniversário de dois motu proprio, documentos com os quais reformou o processo para a declaração de nulidade do matrimônio. Assim, o pontífice aproveitou este encontro para evocar o espírito que permeou esta reforma. Uma das intenções era tornar os processos mais acessíveis e ágeis, tendo no centro a figura do bispo diocesano. A ele, com efeito, cabe a responsabilidade de administrar a justiça na diocese, constituindo o tribunal. Por isso, o pontífice pediu a inserção da atividade dos tribunais na pastoral diocesana, encarregando os bispos a garantir que os fiéis saibam da existência do processo como possível remédio à situação de necessidade em que se encontram.
Triste, a volte. Venir a saber que os fedeli ignoram a existência de esta via.
É triste, às vezes, saber que os fiéis ignoram a existência desta via, disse o Papa, acrescentando que é importante que seja garantida a gratuidade do procedimento para que a Igreja manifeste o amor gratuito de Cristo. No centro da reforma, prosseguiu o Papa, estava a preocupação com a salvação das almas, que deve guiar a sua aplicação. Nos interpelam a dor e a esperança de muitos fiéis que buscam clareza sobre a verdade da sua condição pessoal e, consequentemente, sobre a possibilidade de uma plena participação da vida sacramental. Para quem viveu uma experiência matrimonial infeliz, a verificação da validez ou não do matrimônio representa uma importante possibilidade. Ao garantir o direito de defesa e a presunção de validez matrimonial, a finalidade do processo não é complicar inutilmente a vida dos fiéis e muito menos de exacerbar o conflito, mas sim prestar um serviço à verdade. A intenção, portanto, não é favorecer a nulidade dos matrimônios, mas a celeridade dos processos. Deste modo, foi suprimida a necessidade da dupla sentença. Com essas mudanças, a quem atua neste campo requer-se uma particular prudência na aplicação das normas, com sentido de veneração, recordando que a família é o reflexo vivo da comunhão de amor, que é Deus Trino. Os cônjuges unidos em matrimônio receberam o dom da indissolubilidade, que não é uma meta a alcançar com o próprio esforço, nem um limite à sua liberdade, recordou o Papa, mas uma promessa de Deus. Francisco então concluiu:
Cari fratelli, la Chiesa vi affida un compito di grande responsabilità.
Queridos irmãos, a Igreja lhes confia uma tarefa de grande responsabilidade, mas antes ainda, de grande beleza, ajudar a purificar e restaurar as relações interpessoais. O contexto jubilar em que nos encontramos enche de esperança este trabalho, de esperança que não decepciona. Invoco sobre todos vocês, peregrinos de esperança, a graça de uma alegre conversão e a luz para acompanhar os fiéis rumo a Cristo, que é juiz manso e misericordioso.
Che giudice mite e misericordioso.
Cardeal Parolin, a rota romana, calma e paciência dos juízes diante dos acontecimentos humanos dolorosos. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
Calma e paciência no estudo cuidadoso das causas que não são exercícios acadêmicos abstratos, mas humanos, muitas vezes acontecimentos existenciais dolorosos e dramáticos. Este é o mandato que o secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, confiou aos auditores, funcionários, advogados e colaboradores que nesta sexta-feira inauguraram o ano judiciário do Tribunal da Rota Romana. O cardeal celebrou a missa na Capela Paulina antes da audiência com o Papa Francisco na residência apostólica. Em sua homilia, Parolin centrou-se no conceito de paciência, que no seu sentido etimológico, disse ele, vem do verbo patior. Não significa apenas precisão e atenção, que também são necessárias no estudo dos atos, mas também a capacidade de assumir sobre si, isto é, de ter compaixão pelo caso que vocês têm nas mãos. Uma paciência com paixão, portanto, que nasce da consciência de que o ministério judiciário na Igreja é um ministério da verdade, um serviço prestado às almas em vista de um bem superior que se espera alcançar, compadecendo, compreendendo a imperfeição dos outros aos quais são chamados a julgar e que muitas vezes não é diferente da nossa, e evitando sempre toda animosidade, partidarismo, personalismo ou atitudes e posições preconcebida, sublinhou o cardeal. Nós, acrescentou, podemos oferecer a nossa humilde colaboração a este crescimento, abrindo-nos à ação do Espírito Santo que habita em nossos corações, removendo obstáculos, vivendo na confiança reconfortante de que Deus trabalha em nós noite e dia. Inspirando-se no Evangelho da Liturgia, o secretário de Estado observou que a história do Reino de Deus não pode ser julgada pelos nossos fracassos, estejamos acordados ou dormindo, mesmo que a nossa responsabilidade e o nosso compromisso honesto sejam postos em causa. Nem, disse ele, a nossa preguiça poderá impedir o caminho do Reino, nem a nossa agitação frenética o facilitará, se não formos acompanhados pela graça divina que trabalha secretamente nas almas e se as nossas intenções não forem retas, claras e honestas. A Igreja, afirmou o cardeal Parolin, sabe bem que este reino cresce nos dias luminosos e tranquilos e nas noites escuras da perseguição ou na degradante penumbra do indiferentismo. A calma e a paciência, reiterou Parolin, são virtudes necessárias e constitucionais, junto com o compromisso diário de um trabalho silencioso de todo bom juiz. Neste sentido, o cardeal citou as sábias palavras de um grande jurista leigo do século passado, Piero Calamandrei, que são válidas também para os juízes eclesiásticos. Não é exigido ao juiz que seja um jurista profundo, um jurista refinado, amador de acrobacias teóricas, mas de ser um homem de bom senso e de experiência humana que, com diligência e perspicácia, saiba reconstruir os fatos sem se induzir por amor do virtuosismo dogmático a perder o contato com o terreno sólido da realidade. histórias de viagens, percursos criativos e o tempo da peregrinação. Estes são alguns dos princípios orientadores do percurso original da mostra En Route, inaugurada nesta sexta-feira, 31 de janeiro, promovida pela Biblioteca Apostólica Vaticana por ocasião do Ano Santo. A exposição, que pode ser visitada mediante reserva online de 15 de fevereiro a 20 de dezembro de 2025, permanecerá aberta durante todo o ano jubilar. A iniciativa En Route foi apresentada na sala de imprensa da Santa Sé. Dom Ângelo Vincenzo Zani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, explicou que são muitos os campos do conhecimento nos quais a instituição vaticana, nascida no coração do Renascimento, conserva preciosos documentos históricos. Todos os anos, milhares de pesquisadores podem explorar tesouros que abrangem campos tão vastos como filosofia, teologia, direito, arte, ciências naturais, música e astronomia. É neste horizonte, afirmou Don Zani, que se insere em Route, um projeto que tem como objetivo restaurar, catalogar e digitalizar o acervo de periódicos pertencente ao diplomata italiano Cesare Poma. Esta é uma vasta coleção de jornais provenientes das partes mais remotas do mundo, com preciosos instantâneos de viagens através das lentes jornalística, cultural e diplomática. O arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana sublinhou que a exposição é também um sinal deste Ano Santo. A esperança, disse ele, não é ficar parado, mas caminhar. A fé é uma busca contínua, uma viagem que convida a ir além. Dom Ângelo Zani, após agradecer aos parceiros que apoiaram o projeto expositivo, Banco Intesa São Paulo, Sparkle, Fundação Anauim e a Maison Dior, recordou o local da exposição montada na Sala Kerkorian, na Sala Barberini e nas salas adjacentes da Biblioteca Apostólica Vaticana. Dom Vincenzo Zani também destacou que as viagens feitas a várias regiões do mundo, no centro da mostra, são narradas por três artistas contemporâneos. Lorenzo Cherubini, também conhecido como Giovanotti, a ilustradora islandesa Christiana Williams e a diretora artística das coleções femininas da Dior, Maria Grazia Chiuri.
A dor do Papa Francisco pelo acidente aéreo em Washington. Vamos ouvir com o colega Túlio Fonseca.
O Papa Francisco expressou em um telegrama dirigido ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sua proximidade espiritual com todos os afetados pela tragédia ocorrida na noite de quarta-feira, 29 de janeiro, em Washington, sobre o rio Potomac, perto do aeroporto Ronald Reagan. No local, um helicóptero militar, com três militares a bordo, e um avião regional que transportava 60 passageiros e quatro membros da tripulação colidiram por causas ainda desconhecidas, resultando na queda de ambas as aeronaves. Os socorristas que trabalham na recuperação dos corpos descartam a possibilidade de sobreviventes e informaram que as condições de resgate são particularmente complexas, podendo levar vários dias. Confiando as almas dos falecidos à misericórdia amorosa de Deus Onipotente, ofereço minhas mais profundas condolências às famílias que agora choram a perda de um ente querido, escreve o Papa, que assegura suas orações também por aqueles que estão envolvidos nos esforços de resgate, invocando sobre toda a nação bênçãos divinas de consolação e força.
E agora o colega Victor Hugo Barros traz Dom Bosco inspira trabalho com vulneráveis na periferia de São Paulo.
Considerado pela Igreja pai e mestre da juventude, São João Bosco é celebrado nesta sexta-feira. Nascido em 1815, ele morreu no dia 31 de janeiro de 1888, data da sua festa litúrgica. Seu carisma continua vivo por meio da família salesiana, fundada pelo santo em 1859, para trabalhar com os jovens. Em Taquera, um bairro da periferia de São Paulo, capital, os salesianos seguem o exemplo de seu fundador na obra social que leva o nome do santo. Há mais de 4 décadas, o trabalho desenvolvido pelos religiosos muda o cenário do bairro, que é lar de mais de 500 mil pessoas. Quem nos conta é a diretora executiva da obra social Dom Bosco, Cristiane Vitale de Mello.
Há 43 anos atrás, muitas casas ainda não tinham nem água encanada, utilizavam de poço artesiano, o esgoto também não era coletado em todas as casas, era utilizado fossas, as ruas, muitas delas não eram asfaltadas, faltavam hospitais, postos de saúde, escolas, era um bairro bem deficitário, com muita violência, então era uma situação bem complicada. Com a chegada dos salesianos, principalmente na figura do padre Rosalvino, uma grande liderança, ele conseguiu, juntamente com a comunidade, com os demais salesianos e salesianas que aqui chegaram, articular a população, movimentar a população, né, fazendo com que essa população tivesse consciência dos seus direitos e, a partir daí, exigisse os seus direitos. Então, nós percebemos, ao longo desses 43 anos, uma grande mudança no bairro, com água, luz, esgoto, escolas, asfaltamento.
A iniciativa começou tímida, com um time de futebol e as atividades do Oratório de Dom Bosco, unindo as ações pastorais e sociais, mas logo cresceu. Atualmente, mais de 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social são atendidas diariamente.
Nós temos centros de educação infantil, nós temos também centros para criança e adolescente, que são atividades socioeducativas, temos o circo social, temos o CEDESP, que são cursos profissionalizantes para jovens e adultos, também trabalhamos com o núcleo de convivência de idosos, trabalhamos com os jovens infratores, com o serviço de medidas socioeducativas e também temos como coração da obra o serviço de acolhimento institucional, que são os antigos abrigos ou orfanatos, que nós também atendemos aqui na obra social Dom Bosco, além de diversos programas e serviços que funcionam de domingo a domingo.
Cristiane garante que, mais do que mero serviço social, a obra social Dom Bosco é a continuidade do sonho do fundador dos Salesianos.
São João Bosco é a grande inspiração de todo o nosso trabalho. Esta obra é considerada uma continuidade efetiva de Dom Bosco. Então, todo aquele carisma que Dom Bosco desenvolveu e trouxe lá, meados do século XIX, na Itália, que se propagou pelo mundo inteiro, ele é muito presente aqui em Itaquera. Esse carisma de trabalhar com os jovens, e não só com os jovens, né, mas com os mais pobres, os mais vulneráveis, ele é muito presente aqui. Os salesianos estão sempre presentes no meio desta população que atendemos.
Dom Bosco ensinava dizendo: trabalhe para Deus, o paraíso paga tudo. Também por este motivo, as ações na obra social que leva o nome do santo são ofertadas de forma gratuita para toda a comunidade.
A grande recompensa no nosso trabalho é ver esses jovens, crianças e famílias tendo o seu desenvolvimento, a melhoria na sua qualidade de vida e depois de passarem por nós, retornam depois e mostram que tudo aquilo que aprenderam está sendo válido para a sua vida, para a sua família e também para a sua carreira profissional. Todo este trabalho que nós desenvolvemos gera, além do aumento da autoestima de toda essa população tão sofrida, leva e traz a esperança.
No sábado 1 de fevereiro, véspera da festa da apresentação do Senhor no Templo e do 29º Dia da Vida Consagrada, o arcebispo de Milão, norte da Itália, Dom Mario Delpini, conduzirá a celebração em nível diocesano do Jubileu da Vida Consagrada. A celebração mundial em Roma será realizada entre os dias 8 e 9 de outubro. O programa começará às 16 horas locais na Basílica de San Carlo al Corso, Praça São Carlos, com um momento de oração e festa dedicado aos religiosos e religiosas, acompanhado pelo coro Eliquia, um conjunto composto por 50 coristas de 16 nacionalidades, liderado pelo maestro Raymond Barratti. Às 17 horas, partirá a procissão em direção à Catedral junto junto com o arcebispo, uma procissão que será aberta pelo ícone de Nossa Senhora da Ideia, uma obra em madeira do século XV com imagens em ambos os lados. Concebida precisamente para ser exposta em procissão e normalmente conservada no Museu da Catedral. Às 17h30, na Catedral, haverá uma celebração eucarística presidida pelo arcebispo Delpini. Dada a natureza excepcional da ocasião, o arcebispo convidou as abadeças e prioras dos mosteiros femininos a conceder uma dispensa da clausura para que também as religiosas que desejarem possam participar dos eventos do jubileu. A celebração oferecerá também a oportunidade para que todos os fiéis reunidos tenham acesso à indulgência jubilar. Para os consagrados e consagradas que não puderem participar, especialmente os doentes e os que estão em casas de repouso, será possível acompanhar a celebração por meio de transmissão ao vivo no portal www.chiesadimilano.it e no canal da Arquidiocese no YouTube. Na Arquidiocese de Milão, há cerca de 3 mil religiosas e 800 religiosos, enquanto há 300 membros de institutos seculares e algumas centenas de membros das novas formas de vida consagrada, incluindo 110 pertencentes ao Ordo Virginum. Sobre o significado do evento, o bispo Walter Magni, vigário episcopal para a vida consagrada, explica: as muitas realidades da vida consagrada, masculina e feminina, presentes na arquidiocese, estão vivendo um momento particularmente vivaz. Esse dinamismo deriva do carisma específico de cada instituto e do constante convite da Igreja a refletir sobre um anúncio missionário mais consciente, acompanhado por uma escuta sinodal sempre mais profunda. Igualmente significativo é o relacionamento que consagrados e consagradas cultivam diariamente com uma igreja local comprometida em redefinir sua presença no território. As palavras do governo Trump sobre a questão dos migrantes e do financiamento para a igreja estadunidense nos impressionaram fortemente porque não são verdadeiras. Foi o que afirmou o presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, Dom Timothy Broglio, à TV 2000 da Conferência Episcopal Italiana, no programa Di Bella 28, apresentado por Antônio Di Bella, transmitido na noite desta quarta-feira, 29 de janeiro. Gastamos, lembra Dom Broglio, mais do que recebemos para ajudar os pobres. Sempre insistimos no respeito à lei, mas precisamos responder à situação concreta. Se há alguém que veio para cá, mesmo que ilegalmente, e precisa de assistência, devemos ajudá-lo porque é o próprio Cristo que nos pede para fazer isso. As palavras usadas são falsas e decidimos responder de uma maneira muito casta, sem entrar no mérito dos discursos, mas dizendo a verdade. Temos que responder àqueles que têm dificuldades, acrescenta Dom Broglio, e continuaremos a conversar com os membros do Congresso para reformar a lei de imigração. Quase todos concordamos que ela precisa ser mudada e que precisamos fazer algo que seja adequado para o ano 2025. Estamos dispostos a dialogar, revela Dom Broglio à TV 2000. Também pedimos a possibilidade de nos reunirmos com o presidente ou com o vice-presidente para conversarmos não na mídia, mas cara a cara. Dessa forma, acredito que podemos tentar nos entender e seguir em frente. Uma verdadeira batida contra imigrantes sem documentos ocorreu em San Juan e em outras cidades de Porto Rico, território estadunidense não anexado, e particularmente no Barrio Obrero da capital, uma semana após a posse de Donald Trump. Uma situação duramente condenada pela Conferência Episcopal Porto-Riquenha, que define essas políticas desumanas, opressivas e discriminatórias. De acordo com os bispos, essas políticas não resolvem o problema da imigração e beiram a discriminação, violam os direitos humanos e civis, destroem famílias e geram desespero. A nota continua: o drama vivido pelos migrantes deve ser a cruz de todos nós que professamos nossa fé em Cristo Jesus, que nos chama a acolhê-los e a praticar a caridade para com eles. Um pronunciamento enérgico também veio do arcebispo de San Juan, Dom Roberto Octávio Gonzalez Nieves, que falou da crueldade baseada no preconceito de uma política migratória insensível, desumana e imoral. De acordo com o arcebispo, essas intervenções não levam em conta as necessidades humanas, espirituais, sociais e políticas daqueles que foram forçados a migrar de seus países, principalmente pessoas do Haiti, Cuba, República Dominicana e Venezuela, acrescentando que essas intervenções refletem uma falta de humanidade e empatia em relação àqueles que foram forçados ao exílio pela pobreza, violência ou perseguição em seus países de origem. Dom Gonzales explica: o bairro obreiro não é apenas um lugar geográfico, mas também o coração de muitas famílias trabalhadoras e comunidades de imigrantes que contribuíram significativamente para o desenvolvimento de nossa ilha. Tratar essas pessoas como meros números em uma operação desumaniza sua dignidade e ignora sua realidade. Por isso, o apelo aos migrantes para que se protejam ficando em casa e à população para que seja solidária. Mais de 30 monjas da Ordem de Santa Clara, conhecidas como Clarissas, foram levadas dos três mosteiros nicaragüenses de Managua, Matagalpa e Chinandega na noite de 28 para 29 de janeiro. Em maio de 2023, as autoridades de Managua dissolveram a Associação das Irmãs Clarissas Franciscanas e 9 outras realidades e organizações. Várias congregações religiosas de irmãs foram parcial ou totalmente expulsas da Nicarágua nos últimos anos, em particular após as polêmicas consultas em novembro de 2021, nas quais Daniel Ortega foi reeleito para um quinto mandato, o quarto consecutivo. Medidas semelhantes também foram tomadas nas últimas horas. De fato, o governo nicaragüense cancelou o status legal de 10 outras associações que operavam como organizações sem fins lucrativos, elevando o número total de organizações não governamentais proibidas desde dezembro de 2018 no país centro-americano para mais de 5.600. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, nosso forte abraço e até lá.